Ó, minha missão com você aqui nessa aula hoje é te ajudar a despertar o seu lado vendedor. E a gente tem muita coisa para conversar e muita coisa para mudar, principalmente aqui, ó, na nossa cabeça, na nossa mentalidade. Eu vou falar aqui o que ninguém fala. Todo mundo, até eu mesmo nos conteúdos, às vezes eu falo sobre estratégias de venda, como vender mais, como vender melhor, quais as melhores estratégias para conquistar novos clientes, como conquistar novos clientes e mais clientes. Só que grande parte das vezes o problema está no vendedor e não na estratégia de venda. Então o problema está na gente e a gente tem que mudar isso. Desde criança a gente está acostumado a. Nosso cérebro, né? A gente é acostumado a colocar pessoas em caixinhas, né? Gosto dessa pessoa, não gosto dessa pessoa. Me identifico com essa ideia, não me identifico com essa ideia. Gosto dessa cor, não gosto dessa cor, enfim. E isso acontece também na venda com uma autocrítica. Então você entra na caixinha do sei vender ou não sei vender. E aí, muita gente tá aqui nessa caixinha do não sei vender, não gosto de vender, não sou bom nisso, não conheço as melhores estratégias. E aí, a gente vai cada vez mais se fechando, ao invés de tentar despertar esse lado que existe, porque venda não é um dom. Não tem, claro que tem gente que tem mais desenvoltura, gosta mais ou menos disso, mas o lado vendedor todo mundo pode desenvolver, e principalmente trabalhando com fotografia de família, você não precisa ser aquele vendedor bom de lábia que te convence a comprar qualquer coisa. Não é isso. Você precisa só entender como divulgar seu trabalho bem o suficiente e criar uma autoridade, criar uma importância para sua marca a ponto das pessoas terem o desejo, porque com a nossa fotografia a gente trabalha muito com o lado emocional e não tão racional das pessoas. Então, o lado da venda não tem que ser aquele lado vendedorzão de fazer conta e olha os benefícios que você tem, e olha isso, olha aquilo. Não, você tem que convencer a pessoa de que o seu trabalho realmente vai fazer a diferença para ela, que o seu trabalho realmente é valioso. Então, é uma venda um pouco diferente do que você entender ali a estratégia por A mais B e fazer ela dar certo. Não, tem outro lado que a gente precisa trabalhar. E se você não se sente apto e tem um monte de crença aí que te bloqueia para você conseguir vender de um jeito leve, ferrou. Você vai travar, você vai entrar na caixinha do não sei vender, não gosto de vender e vai continuar ali e, surpresa, qual vai ser o resultado? Você não vai vender, de fato, tá? E aí, como eu falei, vender não é um dom, tá? Não é uma coisa tipo, ah, não sei, então ferrou. Não, você pode treinar isso, você pode aperfeiçoar esse lado. Então, nessa aula aqui de hoje, a gente não vai falar sobre estratégia 1, estratégia 2, essa aqui é melhor, essa aqui é para novos clientes, essa aqui é para prospectar clientes antigos. A gente não vai falar sobre estratégia, a gente vai falar sobre mudança de mentalidade, sobre esse lado vendedor que você precisa desenvolver aí. E mesmo que você já goste de venda, já entenda muitas coisas, já aplique algumas estratégias, mudando essa mentalidade com pontos que eu vou falar aqui, que são pouquíssimas vezes abordados, você vai conseguir vender então ainda melhor, beleza? E eu gosto de começar sempre mandando a real, assim, de que você não está trabalhando numa empresa de alguém que é cheia de setores. E aí você escolhe trabalhar com o setor da fotografia. Ou você escolhe trabalhar com o setor de edição. Ou você escolhe trabalhar com o setor de embalagem. Se você tem a sua própria empresa, você é todas as áreas. Você vai ser a embalagem, vai ser a edição, vai ser a venda, vai ser o marketing, vai ser o atendimento. Você vai ser todas essas áreas. E a parte da fotografia, você vai ser a cabeça, você vai ser o lado criativo da empresa também. Mas tem muita coisa, inclusive mais do que o momento em que você fotografa, você vai ficar muito tempo no computador, vendendo, prospectando cliente, anotando pagamento, ajeitando coisa, resolvendo problema. Então, cai na real que você vai ter que cuidar de tudo. Você não tem que desenvolver a sua fotografia e deixar a venda de lado e achar que só porque o seu trabalho é bonito, ele vai se vender sozinho. Não vai. Por isso que tem tanto fotógrafo ruim, e aí muitas aspas aqui nisso, porque cada um tem sua visão, mas estou dizendo assim, tem muita gente que, por saber vender, nem tem um trabalho tão incrível assim, mas está vendendo. E outras pessoas que têm um trabalho maravilhoso, magnífico e tal, às vezes estão ali, ó, sem conseguir pagar as próprias contas. tá? Não estão conseguindo vender, não tem novos clientes, estão cobrando barato ou mais barato do que deveriam para ter um custo de vida legal ou conseguir pagar as contas com tranquilidade e ainda ter um bom estilo de vida, conseguindo, né, fazer as coisas que ela deseja, sustentar a família, viajar, comer fora, o que for, tá? E aí, isso é pessoal de cada pessoal de cada pessoa, é ótimo, né? Vocês entenderam. Mas entende isso, você vai cuidar de todas as etapas, então você não pode se dar o luxo de, ah, eu não gosto de vender, ah, eu não gosto de fazer, usar estratégias para prospectar cliente, eu não gosto de ficar o dia todo divulgando meu trabalho, ah, mas eu não gosto. Você não tem essa possibilidade. Ou você terceiriza isso, ou você pega para fazer e aprende a fazer bem, porque é isso que vai te trazer de verdade resultado. Quem já faz muito bem o marketing, já é difícil de vender. Imagina quem não vende. Imagina quem não trabalha esse lado. Ferrou, né? E por isso que eu falo sempre para mudar essa mentalidade. Porque muitas vezes a gente faz o mínimo e espera que vai ter muito cliente. Espera que as pessoas vão super fechar. Espera que as pessoas vão contratar o pacote mais caro. Que mundo é esse que a venda é tão fácil assim? E que todo mundo compra porque quer comprar e não porque também teve um lado da empresa te fazendo ter desejo, interesse naquilo. Não tem, eu não conheço nenhuma empresa grande, com grandes números assim também, que venceu dessa maneira, sem saber vender, sem se importar com o cliente, sem priorizar essas áreas, né, do serviço, sem ir só para a parte do criativo, sem investir em propaganda, sem investir em anúncios, sem investir em posicionamento da marca. Isso não existe, tá? Então, ou você terceiriza esse lado e aí você contratou uma agência, ou sei lá, você trabalha com sua irmã, com seu marido, sua esposa, coloca outra pessoa que é melhor nessa área para cuidar disso. Ou você pega essa responsabilidade pra você. Porque, cara, marketing é um trabalho diário. Então, não adianta você fazer uma coisa agora e depois abandonar. Vai cair, tá? As suas métricas vão cair. Ainda mais agora, em tempos, né, de rede social, que preza muito pelo engajamento, a manutenção diária ali é muito importante. Pra você continuar crescendo ou, no mínimo, manter o que você já alcançou. Tá? Uma empresa não existe também sem um planejamento de mais longo prazo, digamos assim. Então tem algumas perguntas que você precisa começar a se fazer, começar a entender sobre a sua empresa para ter respostas e insights que vão de verdade te ajudar a alcançar as pessoas certas. Muitas vezes até você acha que sabe vender, mas está vendendo para a pessoa errada ou com... atingindo, né, chamando a atenção da pessoa pelo motivo errado. Às vezes você mega bomba com um sorteio, com uma promoção, só que você vai atrair o cliente errado, porque não é isso que você quer pessoas que valorizam o seu trabalho, que pagam porque veem o quanto vale, sabem que querem aquilo, que te escolhem pelo que você é e não pelo seu preço. Então às vezes você até usa algumas estratégias de marketing, usa algumas estratégias de venda, mas o seu público-alvo ali, o meio de caminho, tá meio embolado. Então as perguntas que eu vou falar aqui ao longo dessa aula vão te ajudar a entender melhor a sua empresa, melhor quem você quer atingir, e isso vai moldar tudo o que você for usar de estratégia daqui pra frente, tá? Porque muitas vezes a gente tenta destravar sem entender a razão da trava. E aí é pedir pra se frustrar, sabe? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre alguns bloqueios muito comuns que impedem a gente de vender e de crescer, de realmente conseguir potencializar esse nosso lado. E dessa maneira, você vai conseguir enxergar o que corrigir na sua empresa ou enxergar o que você não está fazendo e é a justificativa para você não estar vendendo. Antes da gente ir para a próxima etapa, como eu falei das perguntas, é muito importante que você comece aí, pegue um papel e uma caneta, ou dá pause aqui depois de escutar as perguntas e pensa sobre isso, porque sem essa parte aqui, sem responder essas perguntas, depois você vai ficar ouvindo o que eu estou falando e talvez, dependendo de quanto você já conheça sobre estratégia, sobre venda, sobre marketing e tal, você vai achar que está ouvindo mais do mesmo. Só que se você tiver parado e refletido sobre a sua empresa, você vai ter outros insights, outros estalos, assim, que vão te trazer essas respostas, esses insights que eu tô falando aqui, tá? Então, para aí um momento e pensa. Qual a sua estratégia hoje para atrair novas pessoas? Tá? Pensa sobre isso. Depois, pensa onde e como você está presente para os seus clientes e possíveis clientes. Depois, responde sobre qual a frequência que você está, onde você está. Quantas vezes você está ali? Qual a sua frequência? Qual a intensidade que você aparece nesse canal de comunicação com o seu cliente, tanto online quanto offline? Como você se sente ao vender? Qual é a sensação? É de desconforto? É de naturalidade? É de que você está vendendo algo que você não tem tanta noção assim de que vale a pena? Você não tem muita segurança? Como que você se sente ao vender? Tá? Mesmo que você não use nenhuma estratégia, você deve ter recebido meio que um pedido de orçamento na vida, ou claro, quem estiver começando depois volta para essa parte agora, para responder depois que já tiver um pouco mais de experiência, tá? Mas responde as outras coisas. E também, se você está começando agora, você pode fazer como um achismo, né? Qual a sua estratégia para atrair novos clientes? Se você não tem nenhuma estratégia, qual seria essa estratégia no momento que você for começar? Tá? Que você vai traçando esse plano, mesmo sem ter nenhum resultado ainda, tá? Depois de responder como você se sente ao vender, pensa onde você trava na hora de vender. Ou qual tipo de pergunta que seu cliente te faz que te bloqueia, te trava na hora. Por que que isso te trava? Pensa sobre isso. E pensa também o que mais o que você mais tem dificuldade. Onde que te incomoda mais no momento de vender e de captar e de conquistar um cliente, de fechar ali um contrato? Onde que você sente mais desconforto, mais dificuldade? Pensa sobre isso, anota as suas respostas, que depois a gente vai desenvolver isso na aula 2 também, tá? E aí, depois de pensar nessas perguntas e tudo mais, tem uma última coisa aqui nessa parte de mudança de mentalidade, nessa primeira aula, porque a segunda a gente ainda vai falar muita coisa nesse lado mesmo do despertar, é que uma grande parcela dos fotógrafos acha que ser bom em vendas tem a ver, de alguma maneira, com uma pilantragem envolvida. O brasileiro tem uma visão muito complicada com o dinheiro, o que eu não julgo tanto assim, porque são muitos anos aí vendo e ouvindo uma quantidade absurda de histórias de roubos, falcatruas, desvio de verba, sonegação de imposto. É muita coisa, né? Político principalmente. Então a gente cresceu e foi educado vendo que quem tinha muito dinheiro, alguma coisa de errado tem, né? A gente automaticamente pensa que ele ou ela, né, não conseguiu aquilo ali de forma honesta. Nunca na vida, pelo menos eu tinha essa mentalidade, você vê um menino, um cara com um cara assim de, sei lá, 20 e poucos anos, com um carrão, você automaticamente fala que aquele carro é do pai ou da mãe. Você pensa isso, ele não conquistou aquilo. E às vezes pode ser uma pessoa que já tem a própria empresa, que já fatura milhões e você automaticamente tirou o crédito dessa pessoa e botou para alguém que já ralou muito, de algum jeito conseguiu aquele dinheiro e ele tá só se aproveitando. Tem um vídeo, vou tentar colocar aqui para vocês assistirem, ou depois vou colocar um link, porque eu nem lembro agora direito qual foi o vídeo, mas que dava vários exemplos desses, inclusive esse do carro, e mostra essa visão que a gente cria, né, que a gente vai criando sobre o dinheiro, que a gente não percebe, né? E desde criança, desde pequeno, a gente vai trabalhando essa mentalidade, e no momento em que a gente está na posição de ganhar dinheiro, de outra pessoa pagar pelo nosso trabalho, a gente não se sente bom o suficiente, a gente acha que as pessoas não vão comprar, a gente acha que as pessoas não têm dinheiro, ou se têm dinheiro não vão gastar com você, né? Ou que essas etapas da venda, ou não, né? E que essas etapas da venda são processos meio que para enganar o cliente, fazer ele comprar uma coisa que não é tão boa assim, ou enfim, de algum jeito parece que a gente está vendendo algo que não é tão bom assim, ou que não vale tanto assim. E apesar de não julgar e entender perfeitamente essa visão, a gente não pode deixar isso limitar o nosso potencial de ganhar mais, de fazer dinheiro, tá? E muitas vezes a gente fica nisso, que se você acha que quem ganha muito dinheiro, que quem vende muito bem, se você já vai com uma... já parte do princípio que aquela pessoa tá ali de alguma maneira passando a perna em alguém, cara, vai complicar tudo. Então é necessário todo santo dia se desfazer dessa mentalidade para conseguir vender bem, simplesmente porque o seu trabalho merece ser comprado, que ele vale a pena, que aquele preço vale a pena, tá? Que ele vale quanto ele custa, né? Então, todo dia você precisa trabalhar a sua mentalidade para que você, em momento nenhum, atrele que a sua venda tem a ver com pilantragem. Às vezes a gente vê muito isso aqui como coisa de fotógrafa, quando a gente faz uma aula gratuita e no final a gente vende alguma coisa. Nossa, claro que quem reclama dessa etapa da venda é uma pessoa que tá lá na caixinha do não sei vender, não gosto disso, tenho repulsa disso, a pessoa não vai ganhar dinheiro, tá? Porque ela tá reclamando, ela nunca vai comprar de mim e ela nunca vai conseguir fazer com que as pessoas comprem dela, tá? Então ela já vem e a pessoa reclama que no final teve uma venda, fala que todo o conteúdo de antes, parece que a pessoa fica cega assim. Se eu começo a vender, parece que todo o conteúdo gratuito que eu passei antes não serviu pra nada, foi inútil, foi pilantragem pra eu poder vender algo depois. E não é isso. Inclusive, muita gente tem resultados incríveis só com o gratuito. Então, eu tô dando um exemplo aqui do Coisa de Fotógrafo, que veio isso na minha cabeça. E, cara, se você quer que as pessoas paguem pelo seu trabalho, como você pode sentir repulsa por qualquer coisa de venda? Óbvio que tem vendas mais agressivas, tem vendas mais leves e tal. E eu vou falar aqui com vocês, por conta da fotografia de família, existe uma venda que é muito mais, por conta de ir pro lado emocional, você consegue muito mais cativar e trazer essa pessoa pra sua empresa. Mas eu só queria dar esse exemplo assim pra mostrar que talvez você tenha essa mentalidade. Se a pessoa vendeu alguma coisa, você já se desconecta. E não tem que ser assim. Porque, inclusive, muita gente aprende me assistindo a vender. Mesmo que um curso, aprende a fazer isso pra fotografia, tá? E, enfim, vamos lá pra etapa do despertar, porque tem muita coisa pra gente desenvolver e falar sobre isso, mas eu queria primeiro mandar essa real pra vocês, pra você conseguir entender que, primeiro, o problema não tá na estratégia necessariamente, e muito provavelmente o problema pode estar no vendedor, em você, em mim. Gostar de vender e saber vender não é algo que ou você sabe ou você não vai aprender nunca na sua vida. Isso pode ser treinado, praticado, aperfeiçoado com o tempo. E quebrar essas crenças de não gosto, não sei, não sou bom nisso, sou tímido. Cada um tem as suas próprias crenças que desconectam desse lado vendedor, tá? Então, muitas vezes as pessoas já... Ah, eu sou tímido, então eu não sei vender. Então, eu não sei me comunicar bem com o cliente, não gosto disso. Você já se travou porque você é tímido. Mesma coisa, não gosta de gravar vídeo. Se você não começar, você nunca vai gostar, nunca vai saber fazer, nunca vai ter desenvoltura. Meus primeiros vídeos são péssimos. Vontade de apagar todos, porque é muito diferente. Só que, por que eu não apago então e refaço tudo? Porque daqui a 3 meses, eu já vou estar melhor do que eu tô hoje e já vou achar essa aula aqui ruim, digamos assim, né, de desenvoltura e tal, e vou ter aprendido a fazer de um jeito ainda melhor. Então não vai adiantar eu ficar tampando buraco e refazendo coisas. Não, deixa ali. É um processo, é uma evolução. E a venda é a mesma coisa, tá? Mudar a mentalidade de que se você faz o mínimo, você vai ter ou nada, ou também o mínimo, né? Você vai ter resultados também medíocres, digamos assim. Porque quem tá fazendo o máximo, às vezes, não tá conseguindo obter o máximo de resultado. Então, fazendo o mínimo é pedir para não ter resultado, e entender que marketing é um trabalho ali, ó, diário, é uma plantação. Você só vai plantar, só vai colher o que você plantar, beleza? Vamos lá para a próxima aula.
Dizendo que se você nasceu no Brasil, tudo acaba sendo um pouco mais difícil. Viver no Brasil é mais ou menos jogar o jogo no modo hard. E as pessoas não percebem que durante tanto tempo, desde a escola, a criação que elas tiveram dos pais e o que elas ouviram dos tios e dos parentes e das referências que elas tiveram enquanto elas se formavam, formavam o seu caráter, todas elas eram tão opostas ao desejo de sucesso, de construir patrimônio, de viver a vida plenamente, de tocar um negócio, enfim, de ser dono do seu próprio caminho, que as pessoas nem percebem qual é o momento exato que elas começam a odiar quem é bem-sucedido. E a relação que você tem com o dinheiro, ela vai te acompanhar a vida inteira. E no Brasil, nós vivemos em um país onde fazer sucesso é literalmente criminoso. Vou te fazer um desafio. Imagina que você está andando na rua e de repente você ouve o ronco de um motor. Bom! Você olha pra trás, é um cara numa Ferrari, é um cara jovem, um cara bonito, um cara acompanhado de uma moça muito bonita. Qual que é o primeiro pensamento que vem pra sua cabeça? Sendo sincero, provavelmente você deve pensar, puta, esse cara é um filhinho de papai, o carro é do pai, a grana não é dele, ele não fez. Quem que é essa loira? Essa loira é alpinista social, só tá com ele por causa da grana, aposto que ela nem gosta dele, deve ter um amante. Se ele tem esse carro é porque ele tem um pau pequeno. O que ele tá fazendo esse barulho todo? Ele quer provar o que pra alguém? Ele deve ser frustrado. Deve ser um cara que não teve família. E você percebe que você fez um diagnóstico, um raio-x da vida inteira do cara, sem nem saber quem ele é, só porque ele fez o motor do carro dele roncar. Nos últimos anos eu fiz mais de 4 mil posts nas redes sociais, principalmente no Facebook, Instagram, aqui eu tô há pouco tempo, não é? Onde eu tô sempre gerando conteúdo útil pras pessoas, e produzir conteúdo é parte do meu modelo de negócio. Eu sou um redator publicitário, sou um comunicador, eu sou um estrategista, as pessoas só compram se elas me conhecem. E como é que elas me conhecem? Lendo o que eu escrevo, ou vendo os vídeos que eu faço, entendendo os roteiros que eu construo. Então, produzir conteúdo também faz parte do meu negócio, mas é como eu sempre digo, se você acha que eu faço isso só pelo dinheiro, experimente fazer isso só pelo dinheiro. Ninguém passa 12 anos a 4 mil posts por ano só pelo dinheiro. Eu fiz um post, eu fiz um texto hoje, um artigo sobre a relação que as pessoas têm com o trabalho e como o trabalho vai te empurrando para ser menos produtivo. E, de repente, um rapaz chamado César, ele postou assim: enquanto as pessoas vivem, você trabalha para ter dinheiro. E quando envelhecer, você estará rico e não desfrutou a vida. Do que adianta? Você para pra perceber que esse é o comentário típico do brasileiro, né? Ele separa as coisas. Ele coloca viver de um lado, trabalhar do outro, ser feliz de um lado, ter grana do outro. Ele ressignifica, ele justifica. Ele fala assim: se você tem grana, você é infeliz. Se você é feliz no trabalho, tua mulher te deixou ou vai te deixar. Ou teus filhos, você não tem tempo para teus filhos. Ele afasta a possibilidade de alguém ser feliz, bem realizado, viajar, conhecer países, fazer diversas empreitadas, simplesmente porque essa pessoa tem dinheiro. Se tem dinheiro, ele tem que ser infeliz. Tem que ser. Tem que ter alguma coisa pra esse filho da puta poder dizer que a vida não é perfeita, né? Ele não pode ter tudo. Ninguém pode ter tudo. E você percebe que esse tipo de pensamento diz muito mais sobre ele do que, de fato, sobre quem ele escreve. Então, a primeira coisa que você tem que combater no Brasil não é o governo, não são os impostos. É essa mentalidade. E que ela existe em você e existe em tanta gente, às vezes no seu pai, no seu tio, na sua mãe, nos seus amigos, na sua escola. Experimenta dizer que tudo está bem o tempo todo, em todas as festas, em todos os eventos, em todas as vezes que seus colegas se reunirem depois do trabalho. Tudo para você está bom, você está crescendo, você está se desenvolvendo, você está estudando. Você vai perceber que uma hora você vai incomodar as pessoas, porque as pessoas, elas querem te ver bem, mas elas não querem te ver muito melhor do que elas. As pessoas não querem te ver muito melhor do que o conjunto que está ali. Pouco tempo depois você vai perceber as piadinhas. Ah, mas pra esse cara é tudo tranquilo, né? Tá ganhando dinheiro, meu. Não precisa se preocupar com escola de criança. Tá cheio da grana. Pra vida ele é fácil. Ele não sabe o que é pegar trânsito. Ele não sabe o que é aguentar o chefe. E você percebe em cada uma dessas piadinhas, em cada uma dessas críticas, um desabafo. Um desabafo que as pessoas têm. De que elas não querem lutar pelo que elas buscam. Mas que elas querem colher tudo aquilo que elas nunca plantaram.